passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estar com você nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Muito bom, gente, muito bom a nossa equipe reunida aqui com você, né? Com a sua família. Alegria para o nosso coração, viu? Muito obrigado aí. Você que já estava aguardando o nosso Cristo em Casa, muito obrigado. Pastor Paulo Afonso Generoso, nosso querido amigo, nosso mestre. Pastor Paulo, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso. E muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença com gratidão neste momento tão importante, ó Deus, tão maravilhoso, quando vamos estar abrindo o culto Cristo em Casa. Neste momento em que milhares de pessoas estão ao alcance desta emissora, nós louvamos o Teu nome por todas essas pessoas. Louvamos ao Teu nome pela direção desta programação. Louvamos o Teu nome pelos apresentadores também deste culto abençoado. E pedimos que o Senhor abençoe rica e preciosamente, que esta noite os louvores possam trazer candura, alento aos corações aflitos, e que a palavra ministrada alcance aos corações que precisam ouvir uma voz que seja acima da dimensão terrena, uma voz vinda do trono da Tua glória. Fale aos corações, ministra aos corações necessitados e permita que esta noite haja um culto onde o Senhor possa ser exaltado, glorificado e o Teu nome exaltado para todo sempre. Nós Te louvamos por este culto tão abençoado, o Cristo em Casa, e pedimos que esteja conosco durante todo este culto, para que o Teu nome seja em cada instante exaltado para todo sempre, porque é o nosso Deus e o Senhor reina sobre todos nós. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos nesta noite abençoada em Cristo Jesus, oramos hoje e sempre. Amém.
Deus transforma a água em vinho e espalha a relva no caminho, e uma noite de agonia Deus transforma num dia de alegria. Deus transforma a casa triste, dando gozo de um ninho. Deus transforma a natureza, dando a tudo um toque de ternura e de beleza. Thank you. botão em flor, o ódio em amor e a morte em vida. Deus transforma a direção de quem esperança na vida já não tem. Deus transforma a mente natural, dando a todos uma paz real. Deus transforma cada um de nós, concedendo certeza de uma vida bem melhor após. Deus transforma o duro coração num coração que ama. Deus transforma a alma triste, queimando-a com sua chama. Deus transforma a tua vida. Deus transforma a escuridão em luz, pelo sangue de Jesus.
Para o Tito, Deus Transforma. Que música linda, né? Que clássico, na verdade, nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero convidar você nesta noite para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, versos 25 a 32. E eu vou estar pregando nesta noite sobre um tema. E o tema é O Cabrito que Não Morreu.
Pois é, eita dia especial, desde cedinho você recebendo aí telefonema, zap, né, e-mail, e o Cristo em Casa não vai ficar fora não, claro que não, vai abraçar você que está aniversariando no dia de hoje, né, Débora?
É verdade, Liel, parabéns aí para você que está completando mais uma primavera, aproveite bem este dia que Deus lhe concede, fecha um ciclo e abre um novo neste dia para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida, que o louvor ao Senhor estejam sempre nos seus lábios, viu? E que o seu coração esteja sempre aberto ao que Deus quer trazer para a sua vida. Que você seja presenteado pelo Senhor no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Um abraço, companheiro Roberto de Freitas, Andressa de Paula Farias, Celso Manilha, Maria Aparecida Santos Araújo, Michele de Souza Silva Bernardo, Ednilva Malta da Silva, Yurlene Nogueira da Silva Souza, Arnaldo José da Costa e Wilson José de Oliveira. Tem um versículo aqui para você meditar. Está em Abacuque 3:19. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Parabéns, hein?
Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o caminho distante do mundo. Meu Deus, és o motivo da minha alegria. Bater ao meu, vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu.
coração bater ao meu. Bater ao meu, bater ao meu, bater ao meu. No, te amo.
Um abraço muito especial nesta noite, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, a gente fica muito feliz. O Gildo Teixeira Abreu participando, a pastora Adriana Justiniana, esposa do meu querido pastor Edilson Carlos, da De Forte, em São João de Meriti, no Gato Preto, né? Obrigado, pastora Adriana, pela participação. Beatriz Canites também, a Tânia Maria de Moraes, Kleber do Carmo, é parente, né? Um abraço grande aí, a Ângela Pinto, Sirlene Peixoto, a Josileia Valadão, Miriam Silva, Sueli Flores, a Marilza Vieira, Alice Maria Carvalho, o meu querido Ayrton de Souza, o Adalto de Andrade, o Fábio Passos Monteiro, de Itaboraí, sempre ligado aqui com a gente. Muito obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência, pela preferência e, sobretudo, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos como referência para a nossa pregação de hoje, cujo título é um título inédito, inusitado, O Cabrito que Não Morreu, encontra-se em Lucas, e eu faço questão de ler a partir do versículo 25, porque diz assim: todos conhecem essa linda passagem, essa linda parábola de Jesus, do filho pródigo, né? E a partir do versículo 25, diz o texto assim: e o seu filho mais velho que estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Meu querido irmão, esta linda parábola que Jesus nos conta no Evangelho segundo escreveu São Lucas retrata a história de um jovem que decidiu em seu coração largar a casa do pai, pegar a parte de sua herança, porque ele tinha direito a isso, e foi embora. E passado um tempo, depois de esbanjar todos os recursos de sua herança, viu que não tinha mais recursos, então foi apacentar porcos. Todos conhecem bem esta parábola. E lá ele teve um insight, recebeu lá um chamamento da sua consciência e disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu perante ti, na presença de todos, e vou voltar.
e decidiu então fazer isso. E diz a Bíblia que seu pai o avistou de longe quando ele estava retornando para casa e lhe recebeu com abraço, com carinho, com apreço. E ainda matou o bezerro cevado para fazer uma festa e chamou a todos. O filho mais velho, que estava trabalhando, era um cara trabalhador, era um cara bom, mas tinha lá um problema de relacionamento com seu irmão, possivelmente, porque quando ele chega para casa do pai, ele nota que está havendo uma festa, vai perguntar a um dos serviçais, ao invés de ir lá perguntar, pai, tem festa hoje? Não, ele pergunta para um dos serviçais, por que está havendo? Ué, você não está sabendo? Teu irmão mais novo voltou e seu pai matou o bezerro cevado e está dando uma festa. E ele, então, ficou indignado com aquilo. E aí, a partir do verso 25, que nós lemos e usamos como referência para a nossa ministração, diz que ele estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa. Ouviu as músicas e as danças e, chamando um lá dos seus servos, foi questionar o que estava acontecendo na sua casa. Quer dizer, em que pese ele ser filho, ele ainda pergunta para um dos empregados o que estava acontecendo, o que está acontecendo aqui. Ué, você não sabe, rapaz? Veio teu irmão, teu pai matou aquele bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E ele então ficou indignado e não queria entrar na festa, não queria entrar em casa. E o pai insistia com ele, mas meu filho, esse teu irmão estava... desviado, esse teu irmão estava vivendo uma vida dissoluta, ele se arrependeu, voltou. Não, isso não está certo, eu te sirvo há tantos anos e eu nunca transgredi o teu mandamento e o senhor nunca me matou um cabrito para me alegrar. Coitado do cabrito. Eu queria me alegrar com meus amigos, o senhor nunca me deu um cabrito. Eu queria extrair daí algumas lições preciosas para o nosso coração. A começar, para entendermos melhor, o perfil do homem que o cabrito morresse, que queria que o cabrito morresse. Qual é o perfil desse jovem que queria que o cabrito morresse? O senhor nunca matou um cabrito para mim. Ele queria que o pai matasse um cabrito para ele, e o pai nunca matou. E ele agora vem e reclama com o pai. Então, qual é o perfil deste homem? Primeiro, era um homem com destacáveis qualidades. Ele era trabalhador, porque estava no campo. Ele nunca abandonou a casa do pai. Ele também tinha sensibilidade com a música, porque ele ouviu a música e as danças. Ele tratava bem os seus servos, porque ele foi educado, foi perguntar. Era um homem que respeitava o pai, porque ele diz: eu nunca transgredi os seus mandamentos. Ele serviu o pai há muito tempo com fidelidade, né? O texto nos remete a isso. Ele nunca transgrediu o mandamento e era um homem sociável, porque tinha amigos. Porque ele fala: o senhor nunca me matou um cabrito para eu festejar com os meus amigos, para me alegrar com os meus amigos. Então, ele era um camarada sociável, um homem sociável, e era um bom filho, e era o primogênito. Mas era também um homem com problemas de ordem emocional. E como a gente pode entender isso? Porque ele vivia da síndrome do desprezo. O senhor nunca matou um cabrito para mim? Pois não queria e não sabia o que o pai tinha em casa. Ele não sabia o que o pai tinha e o que estava acontecendo na casa dele. Não tinha muita intimidade, porque o que está acontecendo aí na minha casa? Ele tinha autoridade de entrar e sair da casa, mas preferiu perguntar para os serviçais. Por que ele mesmo não entrou lá e foi perguntar? Apesar de ser um homem bom, ele criava uma certa barreira de comunicação com seu pai, porque tinha ressentimento. Guardava a mágoa do seu irmão mais novo que saíra de casa. Ficou indignado com a tratativa do pai ao irmão pródigo que houvera abandonado a casa do pai. Ele entendia que o pai não poderia ter feito aquilo, que não concordava com aquilo, não quis compartilhar da alegria do pai pela vinda do filho pródigo. O pai estava tão feliz que fez uma festa. A Bíblia diz que a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Não é quando o pecador levante a mão, não é quando o pecador vai à frente, dos púlpitos das nossas igrejas, mas é quando ele se arrepende verdadeiramente, a alegria no céu. Então esse moço tinha raiva e não reconhece o seu irmão que voltava como irmão. E ele nunca perdeu a condição de filho e nunca perdeu a condição de irmão. Era um homem de dura cerviz, porque ele não atendia os apelos do pai. O pai estava com ele: vamos, meu filho, vamos entrar em casa, mas ele não atendia. Eu creio que ele era carente de amor, porque ele valorizava mais os feitos do que as pessoas, porque ele dizia assim: eu nunca transgredi os mandamentos, eu sempre fui fiel aos teus mandamentos. Quanta gente assim, né? Mas tem lá no coração uma mágoa, um ressentimento. Era vaidoso, porque ele queria que o pai reconhecesse os seus serviços. E, ademais, ele tinha mágoa, guardava apenas o momento certo para manifestá-la. Ora, há muita gente assim que guarda no coração alguma bronca, alguma mágoa do irmão, alguma coisa que ele só vai manifestar num determinado momento. Ele tinha um senso de justiça própria diferente do pai. Coisa do tipo: eu quero justiça. Vejo muito clamor: quero justiça, quero justiça. As pessoas não sabem nem o que é justiça. Então querem justiça. Ele tinha também um alto conceito de justiça, do tipo: ele não merece isso que o senhor está fazendo. Ele é réu de juízo. O senhor tinha que excomungar esse rapaz. Esse rapaz não é digno de estar nem dentro de casa. E o senhor está fazendo uma festa para ele. O amor do pai não estava nele, porque ele não amava o seu irmão. Porque é assim que a Bíblia diz: se você não ama o teu irmão, o amor do pai não está em você. Ele era também preconceituoso, pois ele dizia assim: eu não vou entrar na festa desse teu filho. Ou era, aquele rapaz era seu irmão, deste teu filho. Então ele era um homem e um irmão revoltado. Mas aí, a gente examinando ainda o texto, ele faz uma citação que me chama muito a atenção. E a citação que ele faz é esta: o senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Eu fiquei me perguntando: e o cabrito? Qual era a situação do cabrito? O filho mais velho reclama que seu pai nunca lhe matou um cabrito. Ocorre que os cabritos sempre estiveram à sua disposição, mas nunca quis tomá-los. Ele nunca pensou em usá-los, nunca desejou sacrificá-los para uma festa. Talvez estivesse muito ocupado com seus pensamentos de mágoas em relação ao seu irmão. Talvez tenha colocado o foco de sua vida em esperar o reconhecimento do pai. Quantas pessoas que ficam na expectativa de um reconhecimento, e aí esse reconhecimento, como não vem, eles passam pela vida magoados. Nunca pensou no cabrito. Nunca pensou no cabrito, no valor do cabrito, no que o cabrito poderia servir. Na verdade, ele nunca quis o cabrito. Ele queria, na verdade, era um troféu. Ele queria uma medalha, um título, um certificado, um elogio público, um proclamation, um presente, um afago. O cabrito nunca passou pela sua cabeça, mas suas mágoas estavam lá e latente. O cabrito nunca serviria para ser morto, nem para um almoço, muito menos para a festa, ou até mesmo uma solenidade. Mas ele usou a figura do cabrito para expressar o seu ressentimento, a sua mágoa, o seu rancor. O senhor nunca matou um cabrito. Mas em dado momento, ele acha que o cabrito tinha importância, em que pese tudo isso. Ele nunca pensou no que tinha, mas no que o pai deveria fazer. Não é que o pai estava desligado, é ele que nunca se ligou. Ele queria que o pai adivinhasse o seu pensamento. Ele queria que o pai entrasse na sua mente e adivinhasse lá o que ele queria. Quanta gente assim: o pastor nunca pensou em mim. O meu pai nunca pensou em mim. A minha mãe nunca pensou em mim. Aquele meu irmão nunca pensou em mim. Ele queria que o pai adivinhasse seu pensamento. Ele nunca reavaliou seus bens e tudo quanto tinha na casa do pai. Ou seja, ele era um homem rico. Tinha um pai maravilhoso, uma casa maravilhosa, empregados, tudo à sua disposição. Mas ele não via nada disso. Ele sempre teve mais do que um cabrito. Mas nunca estava satisfeito. Quanta gente insatisfeita na vida. Mas por que agora, exatamente agora, com a volta do filho mais novo, ele reivindica um cabrito? O cabrito sempre esteve lá à sua disposição. Ele sempre teve um cabrito para sacrificá-lo para uma festa, mas nunca soube aproveitar. Quanta gente que não sabe aproveitar tudo aquilo que está à sua disposição, mas no momento que as coisas vão sendo transferidas para outra pessoa de alguma forma, seja até um ato, um carinho, um afago, você nunca matou um cabrito para mim. Mas ele esperava que o pai lhe matasse o bezerro cevado. Na verdade, quando ele fala do cabrito, ele quer tão somente reclamar do pai o reconhecimento pelo seu trabalho feito ao longo dos anos. Eu trabalho aqui há anos com o senhor. Ele queria que o pai reconhecesse isso. Ele sempre esteve esperando esse reconhecimento da parte do pai. Talvez o pai nunca tenha conversado com ele dizendo assim: meu filho, você não é como seu irmão mais novo. Você é fiel, você é trabalhador, você é bom. Você está sempre do meu lado, portanto você é o melhor filho. Mas e o cabrito? Por que então ele reivindica o cabrito? Ah, coitado do cabrito. Na verdade, o cabrito estava fazendo o papel de bode expiatório por seus questionamentos verdadeiros. Não era porque o pai nunca lhe matara um cabrito, mas nunca lhe reconheceu. Nunca reconheceu seus méritos, seus esforços, seus trabalhos. O pai, segundo ele, nunca lhe deu atenção suficiente naquilo que ele reclamava. Ele agora aponta para o cabrito, mas por que só agora? É porque ele usa o cabrito como bode expiatório. Queria desforrar sua mágoa no cabrito, ele queria desafogar suas frustrações no cabrito, ele queria um cabrito morto para expiar-lhe o ressentimento. Estava ressentido com o pai, ele achava que o pai não deveria tratar o seu irmão assim. Então ele se sentia preterido pelo pai, ele achava que o pai tinha que punir o filho mais novo. Ele supostamente pensava: esse meu pai não é um homem justo. E o cabrito era só o escape de suas mágoas e de sabores, ressentimentos e frustrações. Ele tinha que descarregar em cima de alguém e precisava de um motivo. E agora ele o tinha. Mas essa mágoa estava guardada no seu coração há muito tempo. Quem sabe, desde que o irmão mais novo foi embora da casa do pai, talvez ele tenha pensado assim: seria melhor que eu também tivesse ido embora. Só assim o meu pai me reconheceria. Meu querido, minha querida, não espere o reconhecimento do seu trabalho. No fundo, no fundo, ele nem queria o cabrito. Ele fez a referência ao cabrito para refletir a sua inveja pelo irmão que voltou depois de esbanjar toda a sua herança e é recebido pelo pai com festas. Ele queria que aquele bezerro fosse morto para a festa de reconhecimento de sua fidelidade com o pai. Ele queria que o pai o exaltasse como o melhor filho, como o filho que nunca errou, como o filho que nunca transgrediu nenhum dos mandamentos do pai. Ele queria que o pai lhe desse uma placa comemorativa de sua fidelidade. Nessa altura, talvez ele estivesse pensando: não vale a pena ser fiel. Ou, será que vale a pena ser fiel? E eu diria que sim. Sim, vale a pena ser fiel, porque a sua comemoração não será aqui na terra, será lá no céu. O bezerro foi morto exatamente porque o filho mais novo não foi fiel. O cabrito era só a fuga de seus valores feridos. Aí eu pergunto ainda, e fiz essa pergunta a mim mesmo: e o novilho? E o novilho? Assim como eu me perguntei: e o cabrito? Qual era a situação do citado cabrito? Eu pergunto: e o novilho? Bom, o novilho
foi morto porque o morto reviveu. O novilho foi morto porque o perdido se encontrou. O novilho foi morto porque o pecador reconheceu os seus erros e voltou para a casa do pai. O novilho foi morto porque o afastado voltou para os braços do pai. O novilho foi morto porque era justo alegrar-se com a sua volta à casa do pai. O conceito de justiça do pai não é se alegrar com o que devemos ser, mas se alegrar com o que confessamos que queremos ser. O conceito de justiça do pai não é valorizar quem não pecou, mas valorizar quem reconheceu que pecou e se arrependeu do seu pecado. O conceito de justiça do pai não é apoiar quem nunca errou, mas apoiar quem confessou o erro e deixou o seu pecado. O conceito de justiça do pai não é dar uma festa para quem é fiel, mas dar as mãos para quem foi infiel. E exaltar e dar uma festa porque ele reconheceu o seu próprio erro. Mas afinal, e o cabrito, hein? Bom, a morte do cabrito não teria significado algum. O filho mais velho deveria reconhecer que só o fato de estar na casa do pai já deveria ser motivo de festa. Meu irmão, alegre-se porque você está na casa do pai. Você tem liberdade de falar com o pai. Você tem um pai. Alegre-se por isso. Isso já é motivo. A comunhão com o pai, ou já deveria ser motivo de festa. Você tem comunhão com o pai, você dobra o seu joelho, conversa com o pai, você levanta a sua mão, adora o pai, você canta para o pai. Então a comunhão com o pai já deveria ser motivo de festa. E por que o cabrito? Bom, o fato de ter tudo à sua disposição também já era, ou já deveria ser motivo de festa. O pai disse: meu filho, tu sempre estás comigo, está tudo aí à sua disposição. Quanta gente está na igreja, está na casa do pai, tem tudo à sua disposição, mas carrega uma mágoa, um ressentimento, porque o que era desviado voltou e agora, passado um tempo, foi até homenageado. O pastor lhe deu um cargo, a igreja lhe deu um reconhecimento e aí outros criam mágoas, ressentimentos. Mas afinal, volto a perguntar, e o cabrito? E vou repetir, o fato de ter tudo à sua disposição já deveria ser motivo de festa. Então, nesta noite, querido irmão, querida irmã, alegre-se porque você já tem tudo à sua disposição. Por que agora só ele reclama do cabrito que o pai nunca matou? Era porque só agora o ego dele foi ferido. E quando o ego é ferido, a gente tem o hábito de expressar por que o ego foi ferido, mesmo que seja nas entrelinhas. Tem muita gente que só reclama e reivindica alguma coisa quando o seu ego é ferido, porque ele não se abriu antes com o pai. Porque ele não conversou isso antes com o pai. Porque foi buscar no seu baú emocional um cabrito que nada tinha a ver com isto. Eu acredito, fazendo uma sátira, é que ele aprendeu com um cantor que cantava "Me dê motivos". Ele não tinha motivo, então ele ficou procurando motivo. Quanta gente está servindo a Deus, mas está procurando motivo para dizer assim: o Senhor não reconheceu meu trabalho, o Senhor não me deu uma oportunidade. Eu estou aqui há 40 anos nessa igreja, eu nunca recebi um proclamation, eu nunca recebi um bottom, eu nunca recebi um diploma, eu nunca recebi um afago. Ele só quer isso. Motivos, me dê motivos. Tudo que ele queria era motivos para poder soltar a mágoa presa na garganta há anos. Tudo que ele queria era motivo para confrontar a atitude do pai em relação ao filho mais novo. Essa mensagem bem que poderia ser intitulada "A Síndrome do Filho que Queria que o Pai Matasse um Cabrito". Mas deixa isso para lá. Vamos ficar com o cabrito que não morreu. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: qual é o nosso cardápio para hoje? Cabrito ou novilho? Qual será o prato nosso de cada dia? O que teremos hoje? Cabrito ou novilho? Vamos à festa porque um pecador se arrependeu ou porque queremos ser reconhecidos? A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, não quando alguém se apresenta fiel. Ou vamos também reclamar o cabrito ou o novilho? Você quer um cabrito para festejar com seus amigos ou você quer entrar na casa do pai e abraçar seu irmão que voltou do mundão? Ele voltou? Qual é o nosso papel? Ir lá abraçar aquele que voltou. Ir lá dizer para aquele que estava vivendo uma vida dissociada da presença do pai: eu te abraço, meu irmão, te abraço, meu querido amigo. Que bom que você voltou. Que possamos dizer: eu prefiro novilho com caldos de amor do que um cabrito com cobertura de ressentimentos. Qual é a nossa motivação hoje? Está para cabrito ou para novilho? O que é pior? Pior do que gastar toda a herança do pai é não usar tudo que está à nossa disposição na casa do pai. Pior do que comer bolotas de porcos é não querer comer o novilho cevado só porque um irmão que se desviou e voltou para a casa do pai, o pai está fazendo uma festa para ele. Pior do que sair de casa é estar e ter uma casa e não querer entrar na casa. A casa era dele, mas ele não queria entrar. Pior do que ir para uma terra longínqua é estar na casa do pai tão perto, mas com o coração numa terra distante. Pior do que cair é não querer se levantar. Pior do que voltar descalço e não saber guardar o pé quando entrar na casa do pai. É pior do que voltar descalço. Pior do que consumir todo o dinheiro é ter todo o dinheiro e se consumir com mágoas, ressentimentos e frustrações e questionamentos. Qual é a conclusão que nós chegamos? Quais lições podemos extrair deste texto para a nossa reflexão hoje? Primeira, não se julgue melhor do que o filho pródigo. Você pode ser o filho mais velho. Não guarde em seu coração mágoas ou ressentimento do seu irmão, porque um dia esses sentimentos vão ser descarregados em cima de quem não tem nada a ver com isto, o pai. Não faça juízo das atitudes das pessoas quando elas desejarem regressar. Você poderá fazer o pior, que é ficar. Não espere reconhecimento pela sua fidelidade. Realize-se tão somente com ela. Não queira que as pessoas adivinhem o que você está querendo. Se você quis o novilho, por que não pediu antes? Não faça dos seus méritos argumentos para reivindicações com o pai. Ore. Isto se chama diálogo. Não fique perto da sua casa ou dentro dela sem participar. Entre, participe. A casa é sua. Não se isole da alegria das pessoas que comemoram o arrependimento daquele que voltou. Compartilhe a festa. Ela também é sua. Não fique indignado com situações que para você não está certa. O pai sabe tudo o que está fazendo para o bem de todos. Alegre-se. Participe mais da comunhão com seu pai e procure usufruir de tudo que é seu. Pare de resmungar. Pare de reclamar. Pare de compensar. Pare de reavaliar coisas que você não precisa fazer. Não seja demasiadamente justo em julgar o seu irmão. Um dia vão te julgar, pois um dia vão te julgar também. Assuma o teu irmão e nunca diga ao pai: este teu filho, porque então o pai lhe dirá: este é teu irmão. Ele é teu irmão. Quando o pai fizer uma festa, dance, pule, se alegre, porque por certo alguém se arrependeu. Observe que o pai não saiu de casa para buscar o filho pródigo, mas saiu para buscar o filho mais velho, para saber o que estava acontecendo. Alegre-se com os que revivem. Regozije-se com os que se encontram. É melhor ser um filho pródigo arrependido do que um filho ressentido. Por último, não reclame se ninguém nunca lhe deu um cabrito. Mas nunca se esqueça que o seu pai já lhe deu um cordeiro. E esse cordeiro foi morto, mas ao terceiro dia reviveu. Alegre-se com isto, porque você não precisa nem de um novilho cevado, nem de um cabrito. Mas com certeza você precisa olhar para o Cordeiro de Deus, que está vivo e tem poder para tirar o pecado do mundo e fazer acontecer uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. E eu quero dizer que Jesus tem dois títulos lindos, dentre outros, mas dois títulos lindos no Apocalipse. Ele é o leão, mas também é o cordeiro. Ele é o cordeiro que foi morto e morreu para que a nossa alegria seja nele para todo sempre. Portanto, é tempo da gente refletir sobre a atitude que devemos tomar em relação ao nosso irmão, em especial àqueles que estavam afastados, que voltaram e que estão na nossa casa. A gente deveria fazer uma festa. Sim, deveríamos fazer uma festa para todo aquele que volta, porque as nossas festas são exatamente os retratos das coisas que acontecem no céu. Porque quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E se reverbera aqui na terra, no coração de cada crente que crê que nós não precisamos de um cabrito, porque o nosso Cordeiro vive para todo sempre. Que Deus nos abençoe, que você possa guardar essa palavra em seu coração, meditar, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.
Um filho perdido, outro arrependido, com os pés feridos, de tanto andar, viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Quando o pai alegre chorou, quando o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo.
anda em rumo da chama. O inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. Vem do Pai alegre chorou. Vem do Pai alegre abraçou. O seu filho voltou.
Que mensagem maravilhosa e que louvor lindo, hein? Ouvimos agora, logo após esta mensagem, pastor Paulo Afonso Generoso, muito obrigado, tá, meu irmão? Obrigado mesmo. Mais uma segunda-feira, Senhor sendo usado por Deus aqui para trazer esta palavra aos nossos corações, muito obrigado. Meu irmão Fábio Silva, com alguns pedidos de oração também, já já o pastor Paulo Afonso orando e agora o Fábio Silva lendo esses pedidos.
Muitos pedidos chegando. Caso o seu pedido não vá para o ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana. E se você não tiver mandado nenhum recado para a gente pedindo oração, não tem problema, a gente vai estar orando por você. Se você está passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, você que espera um milagre na sua vida, independente de você ter enviado um WhatsApp para a gente vai estar orando por você também, tá? A irmã Rosângela, de Pedra de Guaratiba, pede oração para ela e toda a sua família. Os irmãos Rodrigo e Verônica, de Barros Filho, pede oração para o casal. Eles pedem bênçãos para eles. A irmã Yara, de Nova Brasília, no Rio de Janeiro, pede oração para ela e libertação e discernimento de sua família. A irmã Francinete pede oração para ela e toda a sua família. E de Campo Grande, nosso irmão Bittencourt pede oração e bênçãos para todos os brasileiros. Estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento nós temos a oportunidade de estar intercedendo a Deus por muitos e muitos pedidos que chegam ao programa da Igreja Cristo em Casa. São pessoas que estão, ó Deus, necessitadas do apoio, da oração de todo o povo que crê no Senhor Jesus. Por isso nós trazemos a Tua presença, ó Deus, pela oração, todos esses pedidos. Há pessoas enfermas, há pessoas com problemas sérios de financeiros, os mais variados problemas, e elas não sabem o que fazer. Mas o Senhor é Deus, um Deus todo-poderoso, que pode agir agora, através da nossa oração, em favor destas pessoas, para que elas sejam, ó Deus, libertas, para que elas sejam salvas, para que elas sejam curadas, para que elas sejam abençoadas, e possam, então, dar um testemunho público da sua grandeza, do seu amor, da sua bondade. Nós celebramos ao teu nome e entregamos todos esses pedidos em tuas mãos. E que haja milagres e que esses milagres sejam testemunhos da tua grandeza. Nós louvamos o teu nome e entregamos todos esses pedidos em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Vai acontecer, você vai ver. Os sonhos que você sonhou, as promessas que o Senhor te fez vão se cumprir. e todos irão ver o que Deus vai fazer na tua vida. E quem te viu chorar vai ver você sorrir e de posse da vitória.
Alguém vai te aplaudir e vai ficar sem entender porque Deus vai te abençoar e do pó das cinzas vai te levantar. Quem te humilhou vai ver Deus te exaltar. Vai te assistir no palco e te aplaudir de pé. E aqueles que pensavam que Deus te esqueceu vão ser surpreendidos, porque o teu Deus vai mudar teu cativeiro e te fazer vencer. Você sonhou, as promessas que o Senhor te fez vão se cumprir, e todos irão ver o que Deus vai fazer na tua vida. E quem te viu chorar vai ver você sorrir de posse da vitória.
Alguém vai te aplaudir, oh, oh, oh. Vai ficar sem entender porque Deus vai te abençoar.
Pó das cinzas vai te levantar. Quem te humilhou vai ver Deus te exaltar. Vai te assistir no palco e te aplaudir de pé. E aqueles que pensavam que Deus te esqueceu vão ser surpreendidos, porque o teu Deus vai mudar teu cativeiro e te fazer vencer.
Diga pra ele que você tem um Deus.
Diga pra eles que Deus não te esqueceu.
Você tem dono, você é escolhido. É um projeto de Deus.
Diga pra eles que o tempo chegou.
Com muita pressa o rei mandou te chamar
pra sentar à mesa e junto com ele se banquetear.
Diga pra ele que você tem um Deus.
Diga pra ele que Deus não te esqueceu.
Você tem dono, você é escolhido. É um projeto de Deus.
Diga pra eles que o tempo chegou.
Com muita pressa o rei mandou te chamar
pra sentar à mesa e junto com ele se banquetear.
Pra sentar à mesa e junto com ele se banquetear.
Pra sentar à mesa e junto com ele se banquetear.
Se banquetear.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta segunda-feira, agradecendo o querido pastor Paulo Afonso Generoso. Mais uma vez, muito obrigado, meu pastor. Débora Lira, muito obrigado, querida, pela participação. Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço, muito obrigado. Michel Camargo, obrigado, irmão. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Thank you. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Que anda nesse mundo sem razão.